Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora,
vamos para o episódio.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
Olá, eu sou a Bia Silveira.
E eu sou a Thaisa Viriato.
E esse é o Café Seletor,
um podcast onde selecionamos figuras históricas e personalidades da cultura pop para as casas de Hogwarts.
Sim, e estamos de volta com o Rafael de Paula, tapando o buraco aqui.
Bem-vindo, Rafael.
Tapador de buraco no ano inteiro, é isso aí?
É a demanda.
Mas, cara, pra mim é uma alegria, cara. Eu me considero um ótimo.
Você, sem dúvida, é quem mais escuta a gente.
Escuta, né?
Eu, com certeza. E eu escuto depois, assim, eu escuto e rio. Eu fico rindo, até hoje eu rio. Eu vi esses dias o programa de Crepúsculo, comecei a rir sozinho.
É isso que você foi mesmo.
É. Não sei o que dizer a respeito disso, fiquei desconcertada.
Mas eu não vou negar não, que tipo, toda vez que eu escuto também eu rio. Mesmo, tipo, a gente já... Tipo, eu sempre escuto depois, né, pra ouvir como ficou o episódio. E aí, quando eu escuto, eu tô assim... Tem vez que eu, tipo, passo mal de rir.
Caramba, toda vez... Não, na verdade, a minha parada é que toda vez que eu escuto, eu fico assim... Caramba, quando que eu falei isso? Não lembrava de nada disso. Tipo assim... Caramba, isso é... Toda vez que eu escuto, pra mim, é novidade, assim. Caramba, isso aconteceu. É incrível como eu esqueço, assim. Antes de começar o programa, a gente precisa tirar esse tempo pra falar sobre a JK e como ela tá fumando crack e, tipo, falando merda. E realmente se posicionando como uma pessoa horrorosa, assim, que... Sei lá, que é, tipo, tudo... Honestamente, assim, que eu sinto. Ela é um Dursley agora. Tipo assim, ela é tudo que, aparentemente... Eu pensava que ela era contra, né? Você lendo os livros. Bom, eu digo isso, assim, como uma fã, uma pessoa que me relacionou com os livros, assim, pra mim foi bem... Assim, apesar de não ser de agora, eu acho que o jeito como tá sendo, como ela, tipo assim...
A semana que ela escolheu falar isso, né?
Tudo. Tipo, tudo. A semana que ela escolheu falar isso, o porquê ela escolheu falar isso, entendeu? Porque claramente ela tava, tipo assim, entendeu? Surfando o Twitter dela, e daí ela, tipo assim, caramba!
Fala merda.
Meu Deus, deixa eu... Assim, o quê? Alguém escreveu pessoas que menstruam? Mas isso não é nem gente! Tipo assim, porque claramente veio de tanto ódio, assim, sabe? De um lugar de tão absoluto ódio, que me surpreendeu. Eu fiquei assim, mas o quê? Porque eu achei que ela só era meio ignorante, meio tipo wasp, assim, um pouco
aquilo que
a galera tá chamando de Karen, entendeu? Só aquela mulher que, tipo assim, entendeu? Uma britânica, branca, loira, classe média, hoje em dia tá gazilionária, tá rica tempo demais que ela já não lembra como é que é ser uma pessoa normal. Então, assim, tinha coisas, assim, que você meio que, é loucura de celebridade, entende?
Uhum.
Tipo, assim, porque assim, eu já fiquei ofendida quando ela tava assim, porque ela tem uma percepção na cabeça dela de mulher, mas ela não tem problema nenhum em defender homem que espanca mulher. Então, assim, sei lá, eu não sei nem onde eu tô querendo chegar com isso. Tipo,
Mas assim, eu entendo o que você quer dizer e eu concordo. E assim, uma coisa que eu acho importante ser falada também é, por exemplo, o que a minha tia até me perguntou. Eu expliquei pra minha tia, né, o que tava rolando.
Inclusive, desculpa, será que pode ter caído alguém que não tá, tá desligado de rede social e não viu o que aconteceu.
Sim, é importante, tem que falar, né? Vou, tem que falar resumindo agora. O que aconteceu, né? É, J.K. Rowling foi transfóbica no Twitter dela gratuitamente.
Pra caralho, assim.
Pra caralho, muito... porque assim, ser transfóbico já é errado.
É.
Tipo, agora ela foi assim, de graça. Tipo, não teve ninguém do provocar ela, não teve nada, nada. Ela foi, tipo, ali.
Ela saiu do caminho dela.
Ela saiu do caminho dela pra ser trans. Ela acordou assim, sabe quem eu odeio? Pessoas trans.
Pessoas trans.
E daí ela, tipo assim...
Ela ficou irritada com uma reportagem que falava... pessoas que menstruam ao invés de falar mulheres, porque, um, nem todas as mulheres menstruam. Dois, existem homens que, trans que menstruam. E assim, eu entendo que às vezes a pessoa pode, igual a Bia disse, vir de um lugar de ignorância, mas porque exatamente isso que aconteceu, tipo, quando eu tava contando pra minha tia toda a treta da J.K. Rowling, ela falou, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar que homens trans menstruam. Tipo, ela falou, eu ia passar vergonha se fosse comigo. Eu falei, pois é, mas a questão é, ela sabe.
Não ela
é
que ela... Foi isso não, que incomodou, no caso. Foi o que incomodou. Porque eu acho que, assim, a gente chega num ponto onde as coisas estão diferentes de quando a gente cresceu. E, assim, eu cresci onde você respondia um formulário homem ou mulher. Não tinha binário, não binário, não sei o quê.
Não era uma coisa.
E não era uma coisa. É algo assim, eu preciso aprender isso. Porque eu ainda pra, só, além de tudo isso, eu não tenho muitas pessoas no meu convívio que eu conheço pessoalmente, que sejam trans, assim. Então, eu tenho que buscar informações. Então, assim, você realmente tem que ir atrás dessa informação. Então, eu acho que, no momento, uma falha, assim, por exemplo, da sua tia, é porque ela não parou pra pensar. E não porque ela tá ativamente, assim, meu Deus, porque isso é uma... Isso não pode, isso não é verdade, isso é uma... Sei lá, eu não sei nem qual é o argumento dela. É tipo assim, qual é o argumento dela? Além de puro ódio, sabe?
Você inviabiliza as histórias de mulheres.
Como? Como? Isso não faz nem sentido. Isso não faz nem sentido.
Não é uma torta que se eu comer um pedaço a mais, você vai ficar sem. Tipo, direitos, eles não são divisíveis.
Não, e assim, cara, eu preciso falar isso também, assim. Eu tenho pouco conhecimento a respeito da causa trans, a respeito de todas as... da questão, entendeu? Eu não sou a pessoa mais bem informada, tipo assim, melhor informada, mais bem informada pra poder falar sobre isso. Mas se tem uma coisa que eu sei, é que não tem uma pessoa trans tomando, tipo, o espaço de uma pessoa cis, sabe? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Simplesmente, independente da questão, do contexto, isso não está acontecendo.
Não. Olha, eu falo por mim. Eu fui entrar no mundo de Harry Potter muito recentemente, muito tardiamente. Sou mais velho que vocês duas.
Uhum.
E fui ler Harry Potter só depois agora de estar...
De adulto, né?
Agora de editando, quando eu comecei a editar o Café Seletor, eu fui ler Harry Potter. E meu nível de conhecimento sobre Harry Potter era assim, zero, assim, quando eu comecei a namorar a Bia, né? A gente tá junto já faz 7 anos. Eu lembro uma conversa que eu e a Bia tivemos, assim, que eu perguntei pra ela se Harry Potter era o nome do protagonista.
Sim.
Qual é o nome daquele filme que tem um menino chamado Harry Potter mesmo?
E sei lá, cara, e quando eu fui ler, assim, eu acho que talvez eu fosse velho demais pra me apaixonar pelo mundo, né? Mas eu gostei bastante dos livros, sabe? Eu achei, tipo, muito... Eu fiquei imaginando, assim, lamentando não ter conhecido isso na minha adolescência, sabe?
Uhum.
É, porque, de certa maneira, todos nós aqui, principalmente nós três, eu acho que falamos muito que a nossa adolescência não foi das melhores, né? A gente fala isso durante vários programas, né? É, de certa maneira, todos nós passamos
Harry Potter era um alívio, né?
Todos nós passamos pela essa mesma questão que o Harry Potter passou, que é sair do armário, né? E, no caso, o dele era sair do armário literalmente, o meu, os nossos, assim, cada um da sua maneira, né?
Sim, tem um Dursley que ele quer fugir, né? Assim,
eu, por exemplo, tenho muitas coisas, assim, que me assumi publicamente, assim, tipo, de gostar de coisa mais nerd e tal, assim, que na adolescência eu tinha vergonha. E, assim, é óbvio que, porra, isso não é 5%, né? 1%, um milionésimo de porcento da descoberta de uma pessoa que sabe, que decide
se assumir uma pessoa trans.
É, se assumir uma pessoa, ser uma pessoa trans, né? E estar nessa posição. Então me surpreende pra caramba, cara, que é uma pessoa que tenha pensado em escrever a história de um menino que literalmente sai do armário, seja uma pessoa tão...
Pequena.
Pequena.
É.
Como pode isso?
tão pequena, mente limitada, tão droga.
É porque você pega, por exemplo, o quinto, lamentável, sexto livro, cara, e você, pô, você faz aquela, a sua localização no mundo real. Nossa, parece que os livros foram escritos esse ano, sabe? Assim, tipo, é essa, a questão do Harry ser, tá sendo, do quinto livro, né? Do Harry ser desacreditado, do Dumbledore ser desacreditado. E aí tem um monte
indica,
de...
Tudo indica e ninguém acredita. Mas, gente, olha só, o fascismo está crescendo entre nós. Não, não tá não. Mas todas as evidências apontam para isso.
É, e aí
a imprensa mente.
É, a imprensa mente. Tipo assim... Então, mas é porque eu acho que isso é uma coisa que é tão triste. Eu acho que foi até um ponto que o Cid teve, o grande Cid. O Cid, do Estação 93 Quartos, que ele até tuitou e ele fala assim, é muito triste que uma pessoa tão inteligente escolha, tipo... ser assim, entendeu? Porque no final das contas, ela é uma pessoa muito inteligente e ela tá escolhendo ser preconceituosa. Ela tá escolhendo não entender isso. Ela tá escolhendo oprimir pra se sentir melhor a respeito de alguma coisa, entendeu? Ela tá oprimindo pra se elevar, pra, sei lá, que diabo tá passando na cabeça dela. Mas é muito claro que ela não é só uma ignorante, entende? Tipo, uma pessoa que não parou pra pensar no que tá acontecendo. Ela parou pra pensar e ela odeia isso. Que é, eu acho que é o que é o pior de tudo, entendeu? É você ver... Exatamente, que ela sabe exatamente o que estava acontecendo naquela frase, pessoas que menstruam, sabe? Estavam fazendo uma reportagem, ela nem entrou, ela não deve nem ter lido o que, que era a reportagem. Ela viu aquilo e ofendeu, ela entendeu perfeitamente o que eles estavam fazendo, que eles estavam tentando incluir um grupo de pessoas que é marginalizado pela sociedade, e isso a incomodou. E eu acho que essa é a pior parte, entendeu? Não é uma ignorância que você releva, assim, que meu, tipo assim, existem... Ah, você pode, tipo assim, fazer a desculpa que for, entendeu? Não, ela escolheu ser uma pessoa escrota. Ela escolheu utilizar a plataforma dela, que ela sabe que é gigante, pra poder silenciar milhares e milhares de pessoas e suas causas. Foi isso que ela escolheu fazer. Tipo, completamente ciente de que era isso que ia acontecer. E que era isso que ela tava fazendo. E eu acho que
é uma
isso
pena, né?
É um cúmulo, assim.
O que eu gostaria de deixar claro também é que uma outra coisa que a minha tia também me disse quando a gente tava conversando sobre isso, ela... Nossa, e... Porque ela sabe que eu cancelo as coisas, tipo Johnny Depp. Mas ela falou assim, mas nossa, e aí? Como é que fica Harry Potter?
É.
Como é que fica? Aí eu falei, olha, eu, pessoalmente, posso tá passando pano pra Harry Potter? Posso. Deixa eu aqui enxugar meu panito, pegar meu rodo. Mas... Eu, pessoalmente, vejo que hoje em dia Harry Potter é muito maior que a J.K. Rowling. Ele ultrapassou a pessoa da J.K. Rowling. Foi ela que criou? Foi. A entidade Harry Potter, né? O mito Harry Potter, ele já foi muito além da J.K. Rowling. Ela pode ter dado a luz a ele, mas o que ele se transformou é muito mais do que ela é.
Sim.
Então eu não vejo, assim, eu vejo um cancelamento à pessoa da J.K. Rowling. Sim. Vejo,
ela já era
sim,
cancelada até antes, né?
É isso. Assim, a gente já cancelou antes.
Vou comprar alguma vez mais alguma coisa de Harry Potter pra dar dinheiro pra essa arrombada? Não.
Eu não sei nem se vai mais, porque até o que o Cid falou aqui no episódio dela, né? Que talvez isso nem vai mais pra ela, né? Porque ela vendeu tudo pra Warner. Não é nem mais dela. O que ela tá tentando fazer... Bom, eu não sei, não importa o que ela tá tentando fazer. Eu fico feliz que você fale isso, porque eu, tipo assim, eu também passei muito por essa... Por esse dilema. Isso, concordo plenamente. Eu acho que Harry Potter realmente é uma coisa que acaba se tornando maior, assim. E não acho que é tão associado a ela, assim, dessa maneira, entendeu? Não é... É uma obra que meio que fala por si só, assim, né? E um outro ponto, assim, essa não é a primeira vez que ela decepciona, né? E não é mesmo. E a gente já falou aqui antes de até defender um cara que espanca mulheres, ela fez. Colocou ele, empregou ele por 5 filmes e defendeu ele. E continua defendendo ela, porque ela ama mulheres. Então, assim, a gente já tinha se posicionado até assim. Eu e você, a gente não assistiu o último filme que saiu, que é com Johnny Depp. Tipo assim, Harry Potter sem Harry Potter 2. É isso, entendeu? Uma parada foi sementada. acabaram os livros, e daí tudo isso que ela tá produzindo agora, que ela tá resolvendo, tipo assim, sair do armário como uma pessoa horrorosa, a gente, tipo assim, ignora, entendeu? É o que eu tenho feito, e eu acho que é o que cabe a mim fazer, porque me ofende pessoalmente, entendeu? E não, eu não vou abrir, tipo assim, precisamos cancelar. Mas, assim, eu não consumo há um bom tempo as coisas novas dela, não sigo ela no Twitter, não faço nada disso, exatamente porque me ofende. E eu acho que, apesar de talvez não tenha sido isso que ela quis fazer, ela tá se mostrando agora, eu ainda consigo ver Harry Potter como, no final, uma mensagem sobre amor e sobre... E, tipo assim, sobre você querer igualdade entre todas as pessoas, entendeu? E não só as que você gosta. Então, Eu não sei concluir essa frase, mas basicamente isso que você falou e...
É isso aí, galera.
É isso aí. Sabe, eu não vou mentir pra você, não. Eu tô bem decepcionada, porque a gente tava no meio de reler. Ah, e a Hermione olhou com cara feia pra cara da Fleur. E daí eu falei assim, por que mulheres?
Só xenofobia.
Por quê? Porque você ama muito mulheres, mas coloca todas as mulheres no seu livro competindo entre si, sua hipócrita. Você gosta mesmo de odiar as pessoas que são diferentes de você. Tipo assim, então talvez eu tenha que dar um tempo de consumir a parada assim.
In natura.
In natura, entendeu? Mas a gente também chegou a um ponto aqui, olha só o trabalho que a gente tem, que a gente faz do nosso coração, que é esse podcast, entendeu? Não tem nada a ver com essa mulher, cara. Não tem nada a ver com essa bruaca de
arrombada.
Merda. Não tem, sabe? Tem a ver com... Como começou, entendeu? Nós éramos três adolescentes que a gente se conectou na adolescência exatamente através de livros e do fato de nós três nos sentirmos, assim, meio deslocadas e a gente ter, tipo, sentido tanta, tipo assim, empatia pela história e ter se identificado tanto com a história e ter, então, assim... Criado os nossos laços de amizade e tudo isso que veio depois. Então, assim, eu não tô preparada também pra pegar um ralador de queijo e arrancar fora a minha pele, já que eu tenho um monte de tatuagem de Harry Potter, entendeu? A gente tem esse o nosso podcast também, e isso é algo que é muito maior do que ela. E eu acho que é até errado a gente, sei lá, fingir que ela é tudo que isso é, entendeu? Porque no final dos contos ela não é tudo isso. Ela é só essa parte pequena que a gente pode escolher no fundo, e vai ser simplesmente uma pena, assim, uma pena. Que nem como todo mundo hoje em dia fala que o Monteiro Lobato era, tipo, um racista de merda. É uma pena. Casa do Sítio Pica-Pau... Sítio Pica-Pau Amaral ainda passa, entendeu? As pessoas ainda leem, ainda acham que vale a pena. Mas ele é conhecido por ser um merda.
José de Alencar era o próprio escravagista, tipo, tá todo mundo aí lendo Iracema no ensino médio.
Roald Dahl era extremamente antissemita. Então, assim, é uma pena que esse é o legado que ela queira pra ela, porque acaba que vai ser isso, entendeu? Não vai ser mais Harry Potter e tudo que ela construiu com isso. Você sabia que a mulher que
escreveu Harry Potter é mó transfóbica?
Era uma pessoa horrorosa.
É, igual o Monteiro Lobato.
É. Então é isso aí. Esse é o recado de hoje, gente.
Bora pro episódio?
Vamos pro episódio. Então, gente, essa foi minha pesquisa. Eu vou começar já falando assim, eu pessoalmente não conheci essa pessoa, mas eu acho que é possível vocês conhecerem, eu acho que não é impossível.
Significa que eu já tô abrindo o Google?
Pode fazer isso.
Tá bom, Bia Silveira, posso fazer perguntas então?
Tá bom, pode, Rafael de Paula.
Tá bom, é uma mulher?
É.
Tá viva?
Não.
Ela viveu no século
XX. Ela morreu violentamente?
Caramba, você também. Eu vou que você, Rafael, escutou eu gravando um áudio, que era pra ele estar fora de casa, com uma amiga minha sobre essa pessoa, entendeu? E daí ele ouviu como é que ela morreu. Se foi. Você sabe como é que ela se foi? Para.
Eu não sei, não. Eu chutei.
Não, eu tô... Olha só, já vou cancelar suas perguntas, hein?
Rafael cancelado.
Segura aí, hein? Se controla.
Ela viveu no século XX?
Ai, droga.
Se
ela viveu no século XX?
Não.
Século XIX? 18.
Acho que 18. Peraí, qual que é a regra mesmo? É um a menos.
Um a mais.
Tipo, 18 é 19. Era 1900. Não, 18 era 1700.
1700,
então,
isso.
Tá, então 18, é.
18? Então não era quem eu tava pensando. Caramba.
Ela é brasileira?
Não.
Ela é europeia?
Não.
Não? Ela é asiática?
Não.
Africana?
Ela é estadunidense?
Não.
Ela é australiana?
Não.
Neozelandesa?
Não.
Ela é da Antártida?
Não.
Como é que não seria? Ela não é da América?
Acabaram não, os continentes
é
canadense?
Não, ela é da América?
É. Ela é sul-americana.
Ah.
É.
Você perguntou Colômbia. Se ela era brasileira e não se ela era sul-americana.
Eu tinha achado que a
Thaís
tinha perguntado se ela era da América. Não.
Não. Ela é...
Ela é colombiana.
É.
É?
É colombiana?
Eu não sei, gente. Eu não tô confiando no Rafael, não. Eu acho que ele sabe quem é. Ele tá fingindo que não sabe. Vou te falar. Só pra...
Mulheres colombianas do século XVIII.
Ela é cientista?
Eu tô aqui. Ela é artista? Aí,
não.
Vai, Rafa.
Ela é o quê?
Cientista ou artista?
Não, nenhum dos dois.
Ela é política?
Política,
sim.
É Bia, né? Tem que...
Sim.
Ai, meu Google tá demorando.
Mas ela era política como, assim? Tipo, exatamente. Ela era...
Ué, como você quer que eu conte a história da mulher pra você aqui agora? Eu, hein?
Mama, ela era rica? Ela, sei lá, não sei o que
perguntar. Mais ou menos, assim. Depende do seu ponto de vista ainda, não? Ela, tipo assim, não era pobre. Mas ela não era rica também.
Ela participou da libertação da América?
É.
Era uma das libertadoras da América?
É uma figura. É uma figura dessa causa aí.
Ela é revolucionária.
É.
Maria Lídia?
Não.
Não é Maria Lídia Coelho?
Não. Nope.
Leila Diniz?
Nope.
Leila Diniz é brasileira.
Eu também. Deve ter outra Leila Diniz. Porque essa não faz muito sentido. Isso que é aquela atriz Leila Diniz.
É.
Eu nem sei.
Na verdade,
sei quem
é colombiana e era. Tava disfarçada.
É difícil porque só aparece Farc.
É, pra mim também só aparece Farc. E essa Leila de Manuela Senes?
Não.
Eu não sei.
Ah, eu também não.
Tá bom, foi... Posso falar então?
Pode.
Então, vou falar...
toalha.
Então vou falar de Policarpa Salavarrieta.
Caramba, que nome
Policarpa.
Maneiro.
Não é lindo? Eu amei também. Tipo, se prepara, porque se for uma menina...
Daqui... se for uma
menina... Eu acho a Policarpa. Mas o melhor é que assim, eu escrevi Policarpa, a primeira opção é Salavarrieta.
É. Não tem essa, mas é porque também, né? Policarpa.
Só tem essa, Policarpa.
É. Mas é um puta de nome lindo.
É, e ela tem umas pinturas bem bonitas também dela.
Tem, né? Uhum. Bom, então, porque aparentemente ela é foda pra caralho. Enfim, posso começar?
Vamos pra história?
Vai. Vamos lá. Não sou uma historiadora, apenas uma curiosa que recolheu informações de várias fontes da internet diferentes. Então,
incluindo
assim,
Wikipedia.
Sim. Sempre. Incluindo Wikipedia, mas também outras fontes. Que eu não vou lembrar o nome. Sei lá, sites de biografia, sei lá. Enfim, você quer que eu coloque a bibliografia aqui no final da minha
não,
pesquisa?
Tem muito o site Nova Escola. Ele tem muita informação.
Tem
biografia. Não, e tem também... Eu pego muita... Porque às vezes a gente... Tipo assim, às vezes o Wikipedia em inglês é bem mais recheado. E daí você pega muita coisa lá. Porque eles têm que colocar referência. Né, nas coisas que eles falam.
O Wikipedia é brasileiro também.
Só que o Wikipedia brasileiro é assim, Policarpa Salavarrieta.
Aí tem um parágrafo.
Mulher colombiana.
Mulher colombiana viveu no século XVIII. Fim. E daí no outro tem tipo a história de vida dela. Não é assim, obviamente assim pra tudo, mas pra muitas coisas acaba sendo. Enfim. É, não tem assim, muita informação assim sobre ela, mas tem o suficiente pra saber que ela é tipo assim, do caralho.
E a gente vai poder completar com nossa...
Sim, com projeções, sim. É o meu favorito, meu é o que
amor.
Eu mais gosto de fazer, né?
Estão adaptando para Netflix.
Sim. É, então, acredita-se... Ah, e ela é conhecida como La Polla. Eu acho que é Polla que fala, mas é só um L. Thaís, você sabe falar em espanhol um pouco melhor. É La Polla?
La Polla.
Ou La Polla?
Se é só um L, é La Polla.
La Polla, tá.
De
então,
polaca? Não, é Policarpa, né?
É de Policarpa, é do nome dela. Ah, porque pollo é tipo frango, né? Eu tô falando assim...
É, eu sei disso por causa de Breaking Bad.
Los pollos, amigos.
Ah, pode crer. Não, eu sei porque eu adoro comer mexicano. Enfim, Tá bom, então, ela é conhecida também como La Pola. Falou assim? É bonitinho? La Pola? Uhum. Tá.
La Pola.
La Pola. É, mas acredita-se que ela nasceu dia 26 de janeiro, Thaísa, de 1795.
Aquariana, do primeiro decanato.
É o que acham. É, mas isso é baseado... É bem interessante, na verdade. É baseado nos registros dos irmãos dela. Porque, por algum motivo, ninguém nunca achou a certidão de nascimento dela. Mas acharam, tipo, quase que da família inteira dela. E ela tinha uma caralhada de irmão e tal. Então, assim, baseado nisso...
Estranho. Queima de arquivo.
É, queima de arquivo. Não, total. Porque ela é do caralho. Enfim, daí baseado, tipo, nas datas que eles acharam da família dela, estima-se que essa seja a data de nascimento dela. Thaísa, depois você fala se você acha que ela é uma aquariana como você.
Vamos ver.
É, ela nasceu em Guaduas, na Colômbia. E seu pai, José Joaquim Salavarrieta, e sua mãe, Mariana Rios de Salavarrieta, tiveram 8 outros filhos além dela. É, e assim, uma grande... Apesar da grande dinâmica familiar, a família dela era respeitável entre os vilarejos da cidade de Guaduas. Então, assim... Guaduas. É, então, assim, respondendo... Alguém perguntou... Eu não lembro qual dos dois perguntou se ela era rica. Ela não era rica, tipo assim, ela não era rica, mas ela era bem, tipo assim, a classe média da época, entendeu? Tipo, seja lá como for a classe média de 1790, mas era mais ou menos isso. Enfim.
É igual eu hoje.
Sim, mais tarde...
Tem celular.
É. Bom, enfim, mais tarde, a gente sabe que os pais dela decidiram deixar Guaduas e ir pra Bogotá, né? E pra uma casa que o pai dela tinha adquirido. No entanto, as condições de vida deles lá em Bogotá não eram tão favoráveis quanto eram em Guaduas. Não se sabe muito, mas foi um tempo um pouco conturbado e daí teve uma epidemia de varíola em 1802 e afetou muita gente. Os dois pais dela, o pai e a mãe dela, morreram durante essa epidemia, assim como dois dos seus irmãos. Né, nessa epidemia de varíola, né, que teve. Então, depois dessa tragédia, a família dela toda se dissolveu. Ela acabou ficando com a irmã mais velha, que se chamava Catarina. Aí, a irmã dela, Catarina, em 1804, conseguiu recursos, assim, pra voltar pra Guaduas e morar com a madrinha, que é uma mulher chamada Margarita Beltrán. Ela também conseguiu, e essa irmã mais velha, Catarina, ela conseguiu levar a La Pola e o irmão mais novo de todos, que era, se chamava Bibiano.
Igual
Gustavo Bibiano.
É.
Igual o quê?
O cara do governo aí, do governo neonazista brasileiro aí.
O ex-PSL lá, que morreu de forma suspeita esse ano.
Ah, é, pode crer. Tarará, tchutchutchutchu. Então, anos mais tarde, a irmã dela conseguiu se casar e daí pegou o resto dos irmãos pra irem morar com ela. Enfim, voltaram pra Guaduas pra morar com a madrinha. A irmã mais velha, Catarina, a La Pola e o irmão mais novo, tá? Essa Margarita, que é a madrinha, ela colocou a Policarpa na escola do convento de La Soledad de Guaduas, onde ela aprendeu a ler e escrever. Algo que não era, assim, comum na época. Né? Tipo assim, a La Pola sendo mulher, etc. Isso nem, na época nem era uma parada. Tipo. Mas a madrinha dela colocou ela pra aprender a ler e escrever. Ela também estudou doutrina e história espanhola, assim como aprendeu a tocar guitarra e a cantar. Talvez não seja guitarra, talvez seja violão. Play guitar.
É violão.
É, com certeza.
É porque violão em espanhol é guitarra.
Ah, é?
É só em português que é violão não se chama guitarra ou qualquer tipo de variação desse tipo.
Ah, é? Ah, bom, bom saber. Bom, e também porque eu imagino que não devia ter guitarras em 1790. Não. Ou tinha? Não, né?
Não, guitarra foi mais ou menos nos anos 40.
É, não, essa foi uma pergunta realmente muito idiota minha, agora que eu não tô... Enquanto eu falava, ela em voz alta, que pergunta imbecil. Enfim, ela também ficou sabendo através da madrinha dela que o pai dela tinha participado da revolta dos comuneiros de socorro em 1781. E daí, a partir daí, La Pola. Eu vou falar assim o programa inteiro, vou enlouquecer as pessoas. La Pola.
Por que você não fala Policarpa? É tão bonito.
Tá bom, posso falar.
O nome da nossa filha.
É porque depende. É porque depende. É engraçado, porque eu peguei realmente de tipo uns 5 lugares diferentes. Então eu tenho parágrafos que falam assim: La Pola fez isso e isso aquilo. Então Policarpa decidiu fazer taranã. A família Salvatia. Tipo assim, tá tudo assim.
Misturadão.
Tá tudo misturadão. A partir daí, a Policarpa começou a se interessar pela liberdade dos povos e começou a se informar sobre a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela quis estudar
isso.
Peraí,
eu me perdi. A partir do quê que isso aconteceu?
Ah, sim. É, quando a madrinha contou pra ela, quando a madrinha dela contou pra ela que o pai dela tinha participado de uma revolta, a Revolta dos Comuneiros de Socorro, em 1781, ela resolveu, tipo assim, ver qual era, entendeu? Aí ela pesquisou sobre a Revolução Francesa e sobre a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Porque ela queria, tipo, sei lá, ela ficou sabendo, sei lá, ela ficou interessada na parada.
Ela achou interessante.
Enquanto adolescente, Policarpa também conhece os irmãos Leandro e Alejo Sabaraim, que moram, dizem que o Sabaraim era seu namorado ou amante. Esse maluco, o Alejo.
É, um peguete.
Dizem que ele era namorado dela. Tá. Ou amante. Tipo assim, entende?
Ah, não... tá. Eles eram irmãos entre si, não eram irmãos dela.
Não, claro que não.
Eu fiquei meio chocado.
Qual o seu problema? Não, caramba, ela conheceu eles na adolescência. Quando ela era adolescente, ela conheceu essas duas pessoas que têm primeiro e segundo nome diferentes dela, certo?
Não, tudo bem.
Leandro e Alejo Sabaraim.
É porque eu abri um olho aqui pra você.
Mas eu não sei por que você tá aí arregalando seus olhos pra mim. Eu, hein? Enfim, não se sabe. É porque dizem que ele era seu namorado, ou amante, ou um peguete, alguma coisa assim. Mas nunca foi confirmado. Independente disso, ele foi algo significante na vida dela. Já que ela, tipo assim, ele movimentou a vida dela de alguma maneira. Eles se juntam a um grupo de resistentes chamado La Niebla. La Niebla.
Ela tinha quantos anos?
Não fala. É, tipo, tudo por
não,
cima.
Mas
na
mais
adolescência.
Ou menos, na adolescência, tipo assim, antes dos 18.
É, por aí.
Não, assim, eu só quero ter uma timeline.
É, vamos dizer assim, por volta de 1813. Quantos anos ela teria?
E 13? Ela teria 18.
É, então é por aí.
Legal.
Tá? É, por aí, tipo, 1810. É, tá tudo assim, pra baixo ou pra cima, entendeu? Tira um, põe um, mas é por aí. Na adolescência.
10, 13.
Entendeu?
Entre 15 e 18.
É, por aí, 15 e 18. Eles, né, esses dois irmãos que ela conheceu, mas ela se juntam a um grupo de resistentes, La Niebla, formado pelos irmãos Ambrósio e Vicente Almeida. Ambrósio é um primeiro nome, no caso. Ambrósio e Vicente Almeida.
Uhum.
Na sua cidade natal, ela, Policarpa, ela cria uma rede de espionagem. Ela recolhe informações nas ruas e locais públicos, como igrejas e mercados, e ela transmite as informações a prisioneiros republicanos durante as visitas a cadeias, sobre o pretexto de levar comida.
Mas, olha só, isso que você tá falando é... Então ela tava lutando pela independência da Colômbia.
Isso! Eu devia ter falado isso, né?
Ela é amiga do Simón Bolívar?
Não.
Ele não entra na história?
Não.
Porque, então ela descobriu que o pai dela era Simón Bolívar.
Oh. Era Albert Einstein.
Eu amo essa
Amor. Ai. É, ela tava se juntando à causa patriota, né? No caso, anticolonizadores.
Sim, chutar a bunda dos espanhóis.
Exatamente.
Isso era 1813?
É, por aí, entendeu? É porque a gente tem algumas datas, então assim...
É porque tem uma... Pelo que eu tô lendo aqui, tem uma... Meio que assim, a independência da Colômbia foi em 1819.
Uhum.
Então foi, tipo, nesse meio, assim, que tava insurgindo esses movimentos movimentos republicanos mais fortes. Porque provavelmente sempre teve esses movimentos republicanos, mas esses que tiveram sucesso, né?
Sim, e tava ganhando força, né? Tanto que, você tá vendo, pouco tempo depois eles... Pouco, né? Não quando você tá sendo oprimido. Mas, enfim, um tempo depois, em seguida, isso eles conseguiram, né? Então, realmente, é quando tá pegando força, né?
Uhum.
Aí, olha só, aí tem essa data. Em dezembro de 1816, tá? Porque esse tempo ela passou construindo os esquemas dela. Dizem que, ó, José Inácio Rodrigues, um cara chamado El Mosca, ele era coronel das tropas patrióticas. Ele é enviado pelos irmãos Vicente e Ambrósio Almeida para falar com Policarpa e propor-lhe servir a pátria como espiã em Santa Fé de Bogotá.
Pros espanhóis?
Não, para eles.
Para eles.
Pros patriotas.
Ah, pros patriotas. Se infiltra. Os
ela...
patriotas são os bons? Caramba, que inversão de... Que inversão
é,
de...
porque no caso eles são contra os colonizadores.
Sim,
certo?
Não, é tipo muito, assim. Eu tô muito. Já, muito.
Muito. Você tá muito século XXI.
É, tô patriota. Não. Eu já fico. Meu
já
Deus,
fico assim, não. Quê? Não! Morram todos! Não, não. Isso na época que essa galera que se chama de patriota tava estuprando
realmente
os outros. Tava, tipo, roubando, aniquilando, devastando tudo que veio pela frente, roubando, pra séculos depois chamar os outros de invasor. Bando de filho da... Enfim. Enfim, né? Esse cara vai atrás dela pra chamar ela pra ser espiã pra eles na cidade de Bogotá. Então, ele dá um passaporte falso a ela com o nome de... Olha, um outro nome lindo. Ó, nossa, se forem gêmeas. Gregória Apolinária.
Gregória linda. Apolinária.
Não eu é lindo?
Eu amo o nome Gregório. Eu acho lindíssimo.
É muito bonito. É muito, assim, hoje em dia parece muito burguês, né? Eu acho que eu tenho esse problema. Mas que é lindo, é lindo. Pô, Gregória Apolinária. É um nome lindo. Que nome lindo. Enfim. Então, Policarpa e seu irmão, Bibiano, eles conseguem entrar em Bogotá com documentos falsos, né? Ambrósio Almeida e José Inácio, eles recomendam a ela e ao irmão pra ficarem na casa de uma mulher chamada Andrea Ricaurte, de Lozano, tendo como cobertura trabalho doméstico, tipo assim, fingir que eles estão indo trabalhar lá. E, de fato, a casa dessa Andrea Ricaurte, só, eu provavelmente estou falando errado, era um centro de informações para resistência, basicamente, tipo assim, a galera se encontrava lá para trocar as informações, tipo assim, todos os espiões da Revolução se encontravam na casa dela para trocar informações.
Era o Largo...
Era o Headquarters da...
Não, era o Largo... Como é o nome lá?
Largo Grimmauld. Pode crer. Era a sede da Ordem da Fênix, era a casa dessa mulher.
Pode crer.
Aparentemente, várias mulheres ali trabalhavam contribuindo para o movimento da independência da Colômbia. Tá, então ele era um centro de informações para a resistência no seio da capital colombiana.
Então, assim, mas só para tirar umas dúvidas. Uhum. No caso, assim, até agora, ela era só, tipo, um peão nesse jogo de xadrez, né? Ela não era uma líder, nada do tipo. Até agora, pelo menos.
Pô, a casa dela tava lá, né?
O quem? Essa Andrea?
Não,
tá
não,
falando?
Eu tô falando da nossa personagem.
Da Policarpa.
Da Policarpa.
Então, é porque ela... É porque é difícil, assim. Não, ela não foi uma líder, tipo... De tropa, sabe?
Não, não,
nesse
não,
sentido.
Não, 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 não precisa ser líder de tropa. Mas, tipo assim, líder... Tipo assim, ela... Uma militante,
ela
mais
é considerada,
uma militante.
Sim, ela era uma militante, só que grande, entendeu? Uma badass motherfucker, tipo assim, grande, entendeu? Ela era, por exemplo, ela teve que, chamaram ela pra ser espiã pra eles em Bogotá, porque ela tava conhecida em Guaduas, tipo, ela não podia sair na rua, porque ela era procurada já pelas autoridades espanholas
no distrito dela.
No
lá.
Distrito dela. Então, ela já tava fazendo as coisas na surdina, vagabundo, já sabia que ela era rebelde, né? Agora eu vou misturar Harry Potter com Star Wars, foda. Ela era rebelde. Eles queriam somar tudo isso. Sabiam que ela era competente no ato de espionagem, porque ela infiltrava igrejas, etc, etc, e passava informação pra essa galera que tava presa. E também ela tava muito conhecida lá e já tava sendo problemático pra ela, porque ela não conseguia produzir tanto se tinha um monte de gente atrás dela. Então, Então eles somaram essas coisas. Agora, eu não sei dizer pra você se ela vai ser grande, tipo Simão Bolívar. Não vai ser, porque não. A gente já não, já não. Senão seria mais fácil, né? A gente ter encontrado ela numa pesquisa do Google, por exemplo. Beleza. E também porque ela teve o azar de nascer mulher, né? Tipo assim, ah. Em quesito de reconhecimento vai ser muito menor.
Não, sim, mas eu quero. Sim, não.
E até bem. Dentro das possibilidades.
É porque ela era bem nova, né?
É
por isso que me surpreende, assim, né? Ela era, nisso aí ela era bem nova.
É, era. Sim.
É porque assim, nessa época você tem que fazer as coisas enquanto você tá vivo, né? Porque a
é.
Galera morria de velhice aos 40 anos.
É, não, pode crer. E é qualquer momento, você só vê miséria e você acha que você vai morrer com 32 com sorte. Então é. Viver tudo agora. Então, aí o que que ela resolveu? Ela foi trabalhar como costureira e empregada doméstica em casas de generais espanhóis, que eram colonizadores.
Mas é porque ela era muito conhecida no interior, mas não era conhecida nada na capital.
Na cidade grande, exatamente. E já sabiam que ela era boa em coletar informação, entendeu? Não, eu diria tipo a Mata Hari, só que bem mais
só que melhor,
sucedida.
Né?
Só que tipo bem sucedida.
Bem feito.
É porque a Mata Hari conseguiu entregar uma informação, né?
Não, ela foi pega na primeira vez.
A gente teve uma, a gente falou sobre alguém que conseguiu fazer várias... Ah, eu que falei sobre a Yoshiko Kawashima.
Ah, pode crer.
Ela foi, tipo, uma boa espiã.
É, porque a gente gosta de falar de espiã aqui, mas foda, porque se a gente tá falando dela e a gente sabe que ela era espiã, talvez ela não era boa, não fosse boa, né? Tipo assim.
É, porque o Putin...
Ah, o Putin e o caralho, que você, tipo assim, desculpa, mas era pra eu saber... Ah, não, se bem que, né?
Mas você já viu já a foto dele lá com...
Do KGB? Dele no, com o Nixon, sei lá, com quem? Era o Nixon?
Era alguém dos anos 80.
Não, era o Kennedy. Eu acho.
Não.
Quê? Carter. Sobre o que você tá falando, galera?
É que você já viu já a foto do... Não, para tudo, Thaís.
Reagan. É o Ronald Reagan.
Escreve aí, Putin Reagan.
Tá isso. Você não tá ligado que ele era, tipo, um espião da KGB? Tem uma foto dele, tipo, tipo assim...
Espionando o Reagan, um presidente americano.
É?
Bota Putin Reagan no...
Caramba.
Você viu?
Aí ele...
Ele, tipo, de turistinha com uma... com uma Nikon.
Com uma câmera e tudo.
É?
Gente, chocada. Olha isso!
Não é muito bom? É excelente, cara.
Ele olhando assim pro Putin, tipo, com cara de espião mesmo.
Né?
Caralho. Passada, gente. Eu amei.
Muito bom. É, enfim, então, você acha que ele era, então, um espião bom ou ruim?
É porque agora ele é presidente, né? Aí...
É, não, é porque agora, depois que ele virou presidente, é lógico que vagabundo vai achar ele em fotos, tipo assim, fazendo altas coisas, né? É. Realmente. Essa foto é muito maneira, né? Tá, então, posando como costureira humilde e empregada doméstica, ela oferecia seus serviços às famílias realistas. Realistas? É assim que fala?
Da família
não
real?
Não sei.
É.
Não sei, mas tá bom, enfim.
Não, acho que famílias...
Famílias espanholas, as famílias nobres espanholas, onde podia reunir informações e repassá-las aos guerrilheiros. Enquanto isso, ela também fingia flertar com soldados do exército espanhol e fazia eles desertarem e irem pra causa dela. eu não sei o que... Eu não sei se ela chegava
como
a dar um chá.
Como ela fazia isso, né?
Ou como, mas ela também fez muita gente mudar de lado. Nas tropas, né?
É porque, na verdade, assim, vamos falar a verdade. Não devia, assim, não tô diminuindo o trabalho dela, não. Mas você... Não tô mesmo. De modo algum. Mas, assim, é porque eu fico pensando na condição do soldado da época. Devia ser uma merda.
Sim. Sabe?
Eu digo assim, eu fico pensando, assim, no... É que essa época... E a gente já falou aqui isso antes em outros podcasts. O século XIX foi terrível.
Parece ter sido um dos piores, né? Séculos assim, caraca.
E assim, o cara ganhava miséria e, tipo, você acha que os melhores equipamentos da coroa espanhola ia pra ele e ficava na Europa pra combater Napoleão ou ia pra
pra Bogotá,
pra América do Sul?
É.
Não ia. Era um soldado de merda, sabe qual é? Soldado, tipo assim, tudo maltrapilho, sabe qual é?
Sim.
Então, esse cara deve estar doido pra ir mudar de lado mesmo.
É, de qualquer maneira são suscetíveis, né? Enfim, ela conseguiu fazer... bastante gente desertar e se juntar aos rebeldes.
É, eu vou contar assim, em escalas menores, o Flávio me contou que durante o movimento estudantil que ele participou lá em Cuiabá, eles pegavam, tipo, as pessoas mais bonitas do grupo do movimento estudantil e faziam elas darem em cima da galera do grupo oposto. E ele tem até um nome pra essa tática. Eu vou pedir pra ele me falar aqui o nome dessa tática, que tipo, que aí dava em cima do grupo da pessoa oposto pra trazer ela pro seu grupo. É realmente tipo um chá, né?
É, realmente. É, cara, táticas. Você trabalha com o que você tem. E...
A guerra não tem nada de bonito na guerra.
Não, não tem nada, não. E ela...
Enquanto isso, eu posso falar o nome da tática?
Pode.
Perguntei pro Flávio, ele me respondeu aqui. Chama Tática 2.
Tática 2? É. Discreto.
É, eu achei discreto também. Eu achei que ia ser, sei lá, Boca no Trombone.
É, tipo, o nome é 2.
Operação Chá.
É, Operação
Chá. Algo assim. É um nome sem graça, bem demais, assim. É tipo, chama Tática 2.
Como tem que ser algo secreto, né?
É, realmente, né? Não poderia
ser, tipo
assim... É, realmente.
Agora não é mais secreto.
Eita, tá aí os...
Eita.
Na rede mundial de computadores.
Uhum. Detalhe, enquanto ela fingia... Ela não tava fingindo costurar. Ela, esse tempo todo, ela trabalhava na casa dos outros, mas ela fazia uniforme pros combatentes. Ela fazia, tipo, capas, roupas. Ela tava, tipo, trabalhando de verdade pra eles também, que é maneiro. Então, e uma parada interessante também é que ela aparentemente também tinha uma rede de ajudantes, assim, haviam várias mulheres que, ela tipo montou o esquema que ela tinha em Guaduas, ela montou em Bogotá, entendeu? Várias mulheres que trabalhavam como costureiras, empregadas.
Os passarinhos dela.
Os passarinhos, exatamente. E daí o headquarters lá, a sede da Ordem da Fênix era na casa daquela mulher que eu falei mais cedo, Andrea, alguma coisa que eu não lembro sobre o nome. Tá, então, aí as operações dela são executadas discretamente, até que os irmãos Almeida, lembra? Foram eles que trouxeram ela pra cá, né?
Pra Bogotá.
Pra Bogotá. Eles são surpreendidos fornecendo informações aos insurgentes fora de Bogotá. E essas informações ligam diretamente a Policarpa à Revolução. Os irmãos Almeida e ela ajudaram alguns soldados a desertarem do Exército Real e se juntarem ao movimento revolucionário. Eles também transportavam armas, munições, roupa pra essa galera. E daí, então, aí eles, tipo assim, um deles foi pego. E aí ele tinha um documento que ela tinha assinado, entendeu? A Policarpa.
Putz.
E daí foi aí que ela começou a ser procurada, né? Ela foi procurada durante várias semanas, até que no outono de 1817... uma criada que a conhecia denunciou ela e o irmão ao Sargento Iglesias, o principal oficial espanhol de Bogotá. Aí esse oficial seguiu Bibiano, o irmão mais novo dela, até a casa da Andrea Ricaurte, enfim, da Andrea. Tá. Então, após seguir o Bibiano até a casa de Andrea, o oficial decide voltar durante a noite, acompanhado por um grupo de soldados. Eles prendem a Policarpa, o Bibiano, eles prendem também a Andrea, os irmãos Almeida, prende, tipo assim, um monte, uma galera.
A casa caiu.
A casa caiu. Mas mesmo assim, eles conseguem destruir várias provas que incriminavam ela e várias outras pessoas, né? Tipo, cartas de patriota, de chefes da guerrilha, nomes de pessoas que doavam dinheiro e informações. Então, eles ainda conseguiram, tipo, salvar, assim, um pouco, assim, né? Tipo, fazer um... Ai, meu Deus, um controle de danos, assim. A Andrea, ela tava grávida, então ela foi libertada. E ela também, assim, eles meio que só estavam na casa dela. Eles não acharam... Eles conseguiram queimar os documentos que incriminavam ela. Então ela foi libertada, mas a Policarpa e o Bibiano foram levados pra interrogatório. Fala até onde? Colégio Maior de Nuestra Senhora del Rosario.
Ai, que bonitinho!
que era um colégio que foi temporariamente transformado em cadeia. Enfim, apesar da...
Caralho, né? Assim, realmente guerra. Os espanhóis, eles são tipo assim...
É, as piores
que
pessoas.
Que você tirou, não os espanhóis de modo geral, né? Os espanhóis que colonizaram.
Os colonizadores.
Os colonizadores, é, sim. Eles são monstros, todos eles.
É, o cara fechou uma escola pra fazer uma prisão, cara.
Lógico, né?
Filho.
Pois é. Aí, ainda assim, quando eles foram atrás deles, eles conseguiram, a Policarpa e a galera, eles conseguiram queimar a maior parte das provas que tinha em relação a eles. Então, apesar de terem prendido ela, eles não tinham provas suficientemente sólidas pra manter ela, né? Pra acusar, tipo assim, uma costureira de traição e espionagem. Tipo assim, ela só tava... Ela seria culpada de andar com a galera errada, vamos dizer assim, né? Comprovadamente, eu digo, né? Óbvio que eles sabiam. Mas aí eles conseguem pegar o Alejo Sabaraín. Lembra? Aquele lá atrás que a gente achava que eles tinham um caso, uma fé?
Uhum.
Então.
Sim.
E daí eles conseguem provas, porque ele é preso quando tinha em posse uma lista de patriotas.
Porra.
Ele foi preso com o...
Quem que anda com a
armada
merda,
de Dumbledore,
cara.
Entendeu? A armada de Dumbledore. Sim. Todo mundo assinou seu próprio nome, tipo, e o cara foi pego com esse documento.
É sempre isso, cara. As pessoas parecem que não aprendem. Tipo, se você tá fazendo uma coisa secreta, não ande com documento escrito coisa secreta.
Não, tipo, e todo mundo que participa dessa coisa secreta e super assina. Ilegal. Tipo assim, todo mundo não, assina todo mundo CPF,
RG, número de endereço, celular do celular.
O nome da mãe. Tipo assim, loucura,
que
né?
Que você quer, cara?
Pois é.
É difícil de entender mesmo, cara.
É.
Parece que é de propósito, sabe? Que ele entregou a galera.
Parece, não parece? Tipo, como assim, sabe? Então... Aí, enfim, aí utilizaram de tudo, tentaram fazer ela entregar mais pessoas, ela se recusou a trair a causa, ela não entregou mais ninguém, ela não falou mais nada, ela só, tipo assim, beleza, meu nome tá aí, você sabe que eu sou culpada, então é isso aí, não vou...
É.
Sinto muito.
O que que eu posso fazer, né?
O que que eu posso fazer, exatamente. Então, o conselho, ela foi a julgamento, e o conselho condenou a Policarpa, o Alejo e 7 outros prisioneiros à morte por fuzilamento. A data da execução foi fixada para 14... Ah, isso aconteceu... Ela foi pega dia 10 de novembro de 1817. E daí eles definiram a execução para 14 de novembro, às 9 horas da manhã, na Plaza Mayor. Desculpa, não consigo falar assim. Na Plaza
toda
Mayor.
Toda cidade latina, assim, tipo, que foi colonizada, tem uma praça chamada Plaza Mayor. É normalmente a praça mais principal da cidade, assim.
É. Hoje em dia ela se chama... Acontece. Hoje em dia eu tô vendo que ela se chama Plaza de Bolívar, que é menos pior, né?
Menos pior,
né? É. Segundo a lenda, ela, Policarpa, ela foi, na noite anterior à sua execução, ela amaldiçoou os espanhóis. Ela, tipo assim, parece que ela, tipo assim, ela tava cansada, com sede, tava se recusando a beber, vagabundo. Um dos guardas ofereceu um copo de vinho, ela se recusou, falando que ela não aceita das mãos de um tirano. Tipo assim, essa era a vibe dela um dia antes da execução. Ah, é. Então, olha como é que tá escrito aqui. Enquanto caminhava em direção à armadilha da morte... É engraçado, né? Imagina se as pessoas falavam assim. Tá. Ela foi escoltada, aparentemente no dia de sua morte, ela foi escoltada por 2 padres até o destino dos seus momentos finais. Ela, enquanto ela caminhava em direção ao, sei lá, local onde ela tinha que ir, ela foi convidada a pedir perdão pelos sacerdotes. Eles estavam lá, tipo assim, reze com a gente, peça perdão. Ela se recusou e, em vez disso, ela amaldiçoou a opressão causada pelo regime. Aparentemente, ela se dirigiu à população também, falando: povo de Santa Fé, como podeis permitir que uma camponesa vossa e inocente morra? Morro por defender os direitos da minha pátria. Deus eterno, veja essa injustiça. E daí, aparentemente, ela xingava tão alto os soldados espanhóis, mas tão alto, que eles tiveram a ordem de tocar, tipo assim, porque na hora da cerimônia de morte, aparentemente, o vagabundo tocava um tambor, assim, uma bateria, né?
É, sim, tipo, de aquele soldado mesmo.
É, de soldado. E daí, ela gritava e xingava tanto que a ordem era de, tipo assim, eles tocassem mais alto pra tentar abafar o som dela, porque ela tava gritando com os soldados, gritando pro povo. Tipo assim, vocês são cegos, tananá, vão vingar a minha morte, vocês vão ver que eu tava certa. Tipo assim, inconformadíssima. Uma coisa, ela tinha que morrer de costas, porque ela era uma traidora da nação, sei lá. Então, a etiqueta, sei lá, etiqueta, né? Eles iam obrigar
etiqueta
ela...
Etiqueta da morte.
Por fuzilamento. Eles iam obrigar ela a morrer de costas. E daí ela... Só que daí, assim, ela falou, ok, porque de fato eu estou traindo vocês, mas eu vou morrer de joelhos, porque é assim que uma mulher deve morrer.
Ela falou isso?
É, mas é porque eu achei... porque eu achei estranho também, porque a gente tem toda essa conotação de morrer de joelhos, mas na verdade é porque como ela ia ser fuzilada, ela cai no chão de uma maneira mais... controlada, ao invés de cair toda, tipo assim, esparramada.
Desengonçada.
Tipo, desengonçada, se ela é fuzilada ajoelhada, ela cai, tipo, numa posição mais digna, que eu achei interessante. Ela se ajoelhou, antes de morrer, ela pronunciou uma frase que se manteve na memória do povo colombiano. Aparentemente, eu não saberia dizer, mas enfim.
Se você é colombiano...
Você avisa aí a gente. Mas aparentemente as últimas palavras dela foram: povo indolente, qual seria a vossa sorte hoje se conhecessem o preço da liberdade? Mas não é tarde demais. Vejam que, mulher e jovem, tenho coragem para morrer e sofrer mais 1000 mortes. Não esqueçam esse exemplo. E ela morreu.
Quantos anos?
Bom, sei lá, faz aí as contas. Foi em 1817.
22 anos.
É.
Jovem, realmente.
Foda, né? E
uma
até
vida
hoje
curta e intensa.
E até hoje, aparentemente, ela é a única mulher que foi retratada no dinheiro colombiano. Ela tá numa nota de 10 mil pesos. Eu achei, tipo, 10 mil, mas sei lá,
né? É que o dinheiro lá é bem inflacionado. Tipo, com 10 mil pesos você compra uma passagem de ônibus. Tipo,
tá.
Num ônibus municipal, assim, pra você ir pro trabalho. É, tipo,
entendi.
Muito, muito, muito inflacionada a moeda deles.
E em 67, a data da morte dela, dia 14 de novembro, é considerado na Colômbia o Dia da Mulher Colombiana.
Olha!
Dia 14 de novembro que ela morreu?
Eu imagino que, além de tudo,
dia do aniversário da Ana.
No aniversário da Ana.
É que todas
parabéns,
essas,
Ana.
É que todas essas figuras, né, elas devem ter sido retratadas com muito respeito, porque no final das contas a revolução aconteceu, né? No caso, América do Sul se foi liberta, né? Tá aí eu falei no início zoando Libertadores da América, mas mas é por causa disso mesmo.
Sim.
É uma homenagem.
Agora que eu entendi.
Caramba, eu não tinha entendido. Se você não tivesse, tipo assim, Libertadores, tipo futebol.
É, sim, tô aqui pra isso. Certo?
Você tá aqui pra deixar tudo um pouco mais hétero.
Sim, tô. Mas de qualquer forma, assim, eu tenho certeza que esses nomes, eles foram exaltados, assim, né? Sempre quando acontece isso, né? Os que ficaram no caminho são exaltados, né?
Uhum.
Não à toa a República Brasileira exaltou Tiradentes, né? Tiradentes tem uma questão problemática e tal, mas não é sobre isso, né? De qualquer forma, sempre ressalta. Eu acredito que deve ter acontecido isso com ela, né? Por isso, bom, ela tá aí, ela tá na nota do...
Sim. Uma parada interessante também. Eles... porque eles mataram ela, mais umas sete outras pessoas, né? Na mesma sentença, né? E daí, aparentemente, os soldados, eles, tipo, esquartejaram a galera toda, expôs os órgãos, taranã, menos a Policarpa, porque... Bom, dizem... porque era uma dama e porque eles também não queriam... Eles tinham medo de fazer isso. E meio que... Exatamente, porque ela morreu de uma maneira muito... Tipo assim, muito... Ela tava gritando com o povo, entendeu? Vocês estão loucos que vocês estão fazendo isso. Nananã. E daí eles não queriam, tipo, esquartejar o corpo dela e deixar, tipo assim, a mostra na cidade, que eles acharam que isso ia ser pior pra causa. E pouco tempo depois eles conseguiram a... Como você disse, né? A revolução...
Independência.
A independência. Porque isso aparentemente realmente inflou, né? O sentimento das tropas.
Ela morreu quando?
Rebeldes. Em 1817.
Em 19 foi a independência.
Pois é. Então, assim, ela ganha bastante crédito quanto a isso.
Tem até uma ilustração dela, tipo, carregando a bandeira da Colômbia, assim, bem bonita. Tipo a liberdade da Revolução Francesa.
Uhum.
Então, tipo, ela tá bem assim, versão Colômbia.
E ela tem estátuas. Ela esteve em selos comemorativos também, né?
Tudo isso vai estar no Instagram.
Tudo isso vai estar no Instagram. E stories, Instagram. Aparentemente, até hoje, em circulação, na nota de 10 mil pesos. Colombiana.
E tem uma citação dela aqui que é assim: morro orgulhosa por defender os direitos em espanhol, direitos. Os direitos da minha pátria.
Foda, né? Maneiríssimo.
Maneiríssimo. Não e sabia daí, nada dela.
Pois é, e daí eu acho que volta pra isso. Por isso que ela não tem um registro de nascimento dela, mas todos os outros membros da família dela ainda tem.
Sim, é total queima de arquivo. Eles queriam apagar ela da história pra ela não ser um Marte.
É.
Não deu certo.
Não deu certo. Maneiríssimo.
Não deu certo. E vamos pra casa dela?
Vamos.
Eu vou dizer que eu acho que eu tô entre duas casas.
É,
Sonserina e Grifinória.
Sonserina?
Elabora.
Não, a Grifinória é
Eu acho ótimo. Não, era prática, né? Eu tava assim, enquanto eu tava fazendo assim, eu quero contar essa história, mas vai ser meio segundo.
E vai ser Grifinória.
É.
É, não, eu pensei em Sonserina porque, assim, ela não... Ela conseguiu fazer, por exemplo, as partes de trabalho que ela tinha que fazer, as partes de espionagem, ela fez muito bem. Ela não, tipo... Ela não foi descoberta porque ela, tipo, trocou os pés pelas mãos.
Não,
ela,
não foi.
Ou porque ela fez alguma coisa por impulso.
Ou porque ela acreditou em alguém que não deveria ter acreditado.
É, ela não foi descoberta porque alguém xingou ela na rua e ela meteu a faca no bucho da pessoa. Ela, tipo, tava fazendo o trabalho dela direito. Tipo, era muito bem era meticulosa, ela fazia as coisas certinho, tipo, conversava, montou o grupo lá de costureiras e tal. Então, assim, na parte dessa organização da espionagem dela, ela foi muito...
estratégica.
Meticulosa mesmo, estratégica. Ela teria, tipo, conseguido sobreviver mais tempo se não fosse o babaca que andava com a lista do nome das pessoas na rua.
É, no bolso, igual um imbecil.
Figuras, assim, que são heróicas, assim, figuras heróicas da vida real, colocar assim, na verdade, elas, normalmente, elas não existem, né? As histórias delas são contadas de maneira heróica, né? Meio que toda história de figuras, assim, heróicas, assim, igual é a Policarpa mesmo, e o Valete Tiradentes, né?
Uhum.
Todas essas figuras vão ser meio grifinórias, né? Assim, sempre. Assim, porque a história é contada dessa maneira, né?
É, e também porque não tem o suficiente pra gente saber de verdade as coisas sobre ela, né? Não é tipo quando, sei lá, a Thaísa falou sobre Ana Bolena. Porque foi há muito tempo atrás, só que porque ela era nobre, você, tipo...
Tem muita informação.
Tem muita informação, tem várias frases dela, tem, tipo, só muita informação, você sabe tudo. Você vê ela mesmo, você sabe quando ela nasceu. Thaísa, falando nisso, você acha que ela é aquariana?
Ah, eu acho, sim, mas não tenho informação suficiente pra isso. É, ainda mais sendo aquariana do primeiro decanato. Talvez eu acho que ela tem mais pra Capricórnio do que pra Aquário, assim. Essa questão de ser meticulosa, de conseguir organizar as coisas dela certinho, não sei.
Entendo.
Não tenho informação suficiente pra isso.
É, então, aí... Obrigada, tipo assim, eu até tinha esquecido, mas no começo a gente tinha falado sobre isso. Mas então, voltando, é aquela coisa assim, tiveram que descobrir, mais ou menos entre mil aspas, tipo, qual era a data de aniversário dela, baseado, sabendo que ela era a terceira irmã, e daí ela tinha... E daí eles acharam todo mundo, tipo assim, então, já é mais... Por que eu tava falando isso?
Bom, não sei. Mas sabe, cara, eu acho que assim... A gente é um personagem daqueles, assim, que tem poucas informações, né?
Ah, sim. Eu lembrei agora, porque a gente tá falando desses negócios de heróicos.
É, mas eu acho que ela tem realmente uma postura heróica mesmo, né? Assim, principalmente baseado no discurso dela, que talvez seja uma parte que deve ser literal da história, né? O discurso que ela fez deve
sim.
ser...
É, porque isso é uma parada que tinha em comum em todos os...
Mitologicamente, pelo menos, é isso que ela
Mitologicamente falando, essas foram as últimas palavras dela.
Então, meu voto é pra Grifinória, apesar da eu concordo com o que a Thaís falou.
Não, e eu adoro... Gente, o que eu mais queria nesse mundo é colocá-la na Sonserina. Tipo assim, pra ela... Entende? Seria perfeito.
Mas você não acha que ela é sagaz de um jeito, assim, que meio que só Grifinórias conseguem ser, não?
Eu acho. Eu queria... Então, é isso que eu tô falando. Tudo que eu queria era poder, tipo assim... Sim, adoraria ela na Sonserina. Mas eu também acho que, tipo assim...
É Grifinória.
É um pouco, né, essas últimas palavras, assim, né? Sou mulher e jovem, tenho coragem para morrer e sofrer mais 1000 mortes.
Olha essa frase. Imagina um menino. Imagina um menino de óculos com um raio na testa, uma cicatriz que
forma. Não, mas lendo
ele poderia
espanhol,
falar essa frase?
Lendo em espanhol, na verdade, ela fala que ela tem coragem para morrer essa morte e mais outras 1000.
Ah, mas o sentido é o mesmo.
Exatamente. Ah, mas é mais bonito, assim.
É, sim, mais bonito. Pra mim, ela vai pra Grifinória.
É, Grifinória.
É. Cara, eu sei lá, eu fiquei bem feliz com o Thaís falando de Sonserina. Eu adoraria. Adoraria muito.
Faz tempo que ninguém envia ninguém pra Sonserina.
Faz.
Falando nisso, deixa eu atualizar aqui.
Assim, tá indo pra Grifinória, pra galera que fica reclamando que a gente fala mal de Grifinória, parar de reclamar, entendeu? Que a gente fica reclamando aqui, mas olha só, essa mulher é foda pra caralho. Tá indo pra Grifinória, apesar
isso,
de tudo.
Isso não é uma indireta pra ninguém.
Isso não é uma indireta pra ninguém, tia Kika.
Olha. Olha, e chegando aqui o final do programa aqui, cara, eu acho que a gente podia falar uma coisa, né? Um spoiler de uma coisa que é importante que vai acontecer semana que vem.
O que vai acontecer semana que vem? Verdade. Ah, é verdade!
Semana que vem é o nosso episódio de número 100! Rafas, coloca fogos aí!
Vou botar. Cara, vai falar sobre quem vai falar?
Não. Vocês vão ter que ficar atentos, vão ter que esperar e seguir a gente no Instagram, que a gente vai lançar o trailer. Vocês vão ter que descobrir quem é pelo trailer. E daí aí talvez a gente confirme ou não. Mas eu acho que o que a gente pode adiantar é que é algo que as pessoas...
Tem pedido bastante. Desde sempre.
Desde que a gente lançou o primeiro episódio, Vagabundo tá... Cadê X?
E aí, a gente vai fazer esse episódio especial com a participação mais que especial da Paty... Eu nunca consigo falar sobre o nome dela.
Colmeneiro, que é perfeita. É uma pessoa isenta de defeitos.
Sim, e ela vai contar a história dessa personalidade muito maneiro pra gente. E a gente tá pensando também em fazer alguma outra coisa que a gente vai falar durante a semana nas nossas redes sociais, em comemoração aos nosso episódio de número 100. E a gente quer muita participação de vocês nessa outra coisa que a gente vai falar durante a semana.
Beleza.
É isso aí. Então...
Obrigada pelo gancho, Rafa.
É, perfeito. Não, perfeito. Então, assim, sigam a gente no Instagram, @cafeseletor, no Twitter, @cafeseletor também. É assim que vocês vão ficar sabendo. É, mandem e-mails pra gente. A gente ama pra caralho.
A gente vai falar da fanart que a gente recebeu e que a gente ficou emocionada?
Caramba, a gente tem...
Tem que falar isso no mini do próximo mini.
A gente fala nesse e no outro, porque foi foda pra caralho.
Foi foda pra caralho.
Eu tô numa fanart, fizeram um desenho na minha cara. Vou falar aqui, vou falar no outro. Vou postar no Instagram. Vou fazer uma camiseta. Nossa, a primeira camiseta do Café Seletor vai ser essa fanart.
Gente, essa fanart foi maravilhosa, Joed. Você é perfeito.
Muito obrigada. A alegria que você trouxe a todos nós.
Eu tô na fanart.
Não tem palavra. Sim. E foi tudo perfeito. Não, dos detalhes, tipo, detalhe. Ai, meu Deus, atenção aos detalhes. É incrível.
Eu tô com um pincelzinho na mão. Xícarazinha de café.
É, com...
Bia com a cara
fonezinho.
De pistola. Tá.
Caramba, eu tô de óculos, tá isso? Por que que eu tô com cara de pistola? Que shade. Enfim, a Glênis com a coroazinha de flores dela, perfeito.
Tá tudo lindo.
Joed,
muito
obrigada.
Nossa,
realmente fez, eu não vou nem dizer dia, semana, mês, ano, vida.
A minha vida.
Fiquei real, muito emocionada, fiquei muito feliz.
Eu vou pendurar esse, eu vou imprimir isso.
Não,
vou
com certeza.
Na minha
sala. Tipo,
os meus netos vão olhar e falar, isso aqui, meu filho, né? Sua avó gravava um negócio chamado podcast.
É, cara, não, muito palavras não descrevem.
Não descrevem.
Foi maravilhoso.
E depois desse momento de emoção...
Sim.
Encerramos o episódio.
No minisódio, a gente vai ler o e-mail dele, que também o e-mail foi incrível.
Foi.
Sim.
Aí a gente entra mais a fundo.
Sim.
Mas tá bom, é isso aí, a gente encerra? Então, vamos encerrar. Então é isso aí, sigam a gente. mandem e-mail, façam como Joed, mande fanart daquelas. Não, mas mande e-mail, mande amor, vamos espalhar amor por aí, porque tem vagabundo querendo espalhar ódio. E essa é a mensagem do dia. Façam terapia e parem de espalhar ódio, cara. Se você tá mexendo no Twitter e você não gosta de algo, fica na tua, brother. Fica na tua, cala sua boca. Tipo assim, compreenda que você...
Não goste dentro da sua casa.
Sim, compreenda que... que você não é obrigado a falar tudo que você pensa o tempo todo, não. Se você pensa algo merda, você tem a capacidade de falar assim, vou manter isso pra mim então, deixa quieto. Enfim, enfim, é isso aí. Até semana que vem e mal feito.
Feito.
Façam terapia.